E nesta semana, na terça-feira, 5 comissões do Senado voltaram a discutir o projeto de lei da Câmara que regulamenta o serviço de TV por assinatura por meio de qualquer e-mail eletrônico, estendendo a possibilidade de atuação no setor às companhias telefônicas. Eu converso sobre essa proposta com o senador Antônio Carlos Júnior, do Democratas da Bahia. Bom dia, senador.
Bom dia, Jefferson. Bom dia, ouvintes da Rádio Senado.
Senador, nessa semana, na terça-feira mesmo, um pouco antes da reunião, eu conversei com o deputado Paulo Bornhausen, que é do seu partido, lá de Santa Catarina, e autor dessa proposta, e ele colocava a seguinte questão: é melhor aprovar logo como está o projeto, que não é o ideal, na opinião dele, mas é importante que se tenha um marco regulando esse assunto e abrindo o mercado para as teles atuarem na televisão e depois o que for necessário fazer de ajuste que se faça no ano que vem. O senhor concorda com esse encaminhamento?
Concordo parcialmente. O projeto original do senador, do deputado Paulo Bornhausen, é um projeto bom. Era um projeto que era o marco regulatório para o setor de TV por assinatura. Mas acontece que na Câmara, vários deputados acrescentaram outros assuntos, como conteúdo. Isso veio distorcer um pouco, cotas, etc. Isso veio acabar distorcer o projeto. E esse projeto chega com algumas inconstitucionalidades ao Senado. O senador Demóstenes Torres, relator na CCJ, já detectou algumas. E evidentemente que isso dificulta que esse projeto se vá, vamos aprovar assim como está, que é melhor do que nada. Não, mas o Senado não pode ser irresponsável. Uhum. O Senado tem que analisar com profundidade, realmente aparar as inconstitucionalidades e melhorar, se for o caso, tiver algum ponto para melhorar, deve melhorar. O Senado não é uma casa homologatória, é uma casa também que deve zelar pela qualidade e pela constitucionalidade e juridicidade dos projetos que tramitam na casa. Então eu sou a favor de um debate amplo. Uhum. e de sanar as inconstitucionalidades que porventura que existem, porque o senador Demóstenes já detectou.
Então o senhor vai pela linha de que é melhor demorar um pouquinho mais e aprovar um projeto
claro,
consistente.
Claro, eu acho que é melhor melhorar o projeto. Uhum. Quer dizer, tirar as inconstitucionalidades, volta para a Câmara, e a Câmara então faz um julgamento final, porque ele, como ele foi originário da Câmara, teria que voltar para a Câmara em caso que o Senado modificasse. Então, mas o Senado não pode ser, Jefferson, uma casa homologatória. Se nós continuarmos, toda vez, medida provisória, chega em cima da hora, o Senado não pode emendar, porque senão volta para a Câmara, tem que aprovar. Não pode ser assim. A nossa condição de legislar fica diminuída. O Senado é uma casa legislativa tal qual a Câmara dos Deputados. Então, se nós mandamos um projeto para lá, a Câmara modifica. Por que é que nós não podemos modificar o projeto da Câmara? Só porque tem que correr, porque não tem marco regulatório. Vamos melhorar isso, fazer isso rápido e voltar para a Câmara e voltar. No início do ano que vem, isso será aprovado.
O que o senhor destacaria entre essas inconstitucionalidades já detectadas?
Olha, se fala a questão, por exemplo, de o regime de cotas. Eu não sou contra o regime de cotas, mas da forma que está colocado, é absolutamente inconstitucional. Uhum. Quer dizer, tem pontos, quer dizer, que para poder, amarrar o projeto, quer dizer, não se teve o cuidado de olhar com a questão constitucional. Isso na audiência pública, na última audiência pública, ficou claro, com o professor da Universidade de São Paulo, ficou muito claro para mim, e o senador Demóstenes afirmou isso. O senador Demóstenes é um estudioso, é um jurista. Então, ele, presidente da CCJ, ele, com a sua responsabilidade de presidente da CCJ, e relator do projeto, ele já detectou também essas inconstitucionalidades. Então, o que é que acontece? Estão querendo levar direto ao plenário, passando por cima das comissões. Isso é um absurdo. Uhum. Isso é um absurdo. O senador Demóstenes já protestou e eu estou protestando também.
Uhum. Para as empresas de comunicação, senador, qual os principais entraves nessa questão aí do
conteúdo? Para as empresas de comunicação, os entraves são pequenos. Uhum. Eu não vejo problemas. Quer dizer, se discute aí questões, assim, de ajuste de redação. O setor de comunicação, por exemplo, ele não é contra a entrada das teles. Porque as teles têm que entrar para poder tornar o mercado competitivo. Não tem jeito. A convergência tecnológica leva a isso. A distribuição tem que ser feita por vários meios e as teles dispõem de banda larga.
É uma questão de concorrência também, né?
É concorrência. Não, 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 é impossível. Como disse você no começo, se o projeto fosse como o original do senador, do deputado Paulo Mannhauser, a gente teria aprovado já. O problema é que muitas coisas foram colocadas que acabam complicando o projeto tanto na sua constitucionalidade quanto na sua forma.
O principal é, voltando, é essa questão de cotas regionais, né?
É, essa, mas aí o problema não é nem. Eu não tiro nenhum mérito das cotas. O problema está na constitucionalidade da forma que foi colocada. Então, o problema, ao meu ver, é mais constitucional do que qualquer outro e jurídico, mais do que a questão dos temas que foram tratados. Não sou contra os temas, sou a favor da entrada das teles. As cotas, se forem colocadas de uma forma correta em termos constitucionais e jurídicos, pode ser aceita de certa forma. Então, quer dizer, não é agora consertar. Se o projeto tem erro, tem que consertar. Ah, não vamos aprovar assim, depois a gente conserta. Não é o que um deputado ou um senador deve fazer. A função do deputado e senador é fazer, é aprimorar a legislação. Daqui a pouco o Supremo vai lá e declara inconstitucional. Aí, ou seja, mostra um trabalho legislativo ruim das duas casas.
Qual seria a forma correta para essas cotas, na sua opinião, senador?
Não, o problema é o seguinte, Jefferson. Essas cotas é uma coisa muito controversa. Quer dizer, em alguns países elas existem, em outros não existem. Você tem. Agora, a questão delas é que a forma com que elas foram colocadas no projeto, essa forma não é constitucional. Eu não quero nem discutir o problema das cotas, porque para efeito do setor de comunicação, por exemplo, o setor de comunicação não é muito afetado pela questão das cotas. Quem é afetado pelas cotas é o setor de TV por assinatura. Especificamente, ele é afetado. Porque ele vai ser obrigado a colocar. Quer dizer, por exemplo, o setor de TV por assinatura, eu gostaria que as cotas que você tivesse destinasse canais inteiros para a programação nacional. O projeto prevê que você tem que estar cotas dentro dos canais. Todos os canais você tem que ter cotas para a programação nacional. Quer dizer, você tem um canal estrangeiro e de repente você tem que dar um pedaço quer dizer, são essas discussões. Quer dizer, não se é contra a programação nacional, mas, quer dizer, talvez as emissoras de TV por assinatura preferissem dar canais inteiros para a programação nacional.
Sim, porque tem canais.
Isso
que
foi proposto,
são...
inclusive, lá pelo representante da Abra, o doutor João Carlos Saad. Ele propôs, disse: olha, a gente tira X% do line-up, quer dizer, do total dos canais, e entrega para a programação nacional. Quer dizer, você teria cotas em cima de canais.
Porque há canais que vêm com programação fechada,
já, né? Você pega um canal de filme internacional, aí pendura um filme nacional. Quer dizer. Já o setor de produção de vídeo, o setor de audiovisual, eles insistem nas cotas da forma que está o projeto.
Agora também isso mexe em outra coisa, que é o direito de escolha do consumidor, né?
Claro!
O
consumidor tem um instrumento chamado controle remoto. Ele pode mudar para onde ele quiser. Então, eu acho que é muito mais legal você ter canais nacionais. Com programação inteira nacional, talvez você tivesse mais espaço do que as cotas. As cotas prevêem em cada canal 3 horas e meia por dia. Ora, por semana. Por semana. Ora, você podia destinar canais inteiros 24 horas. Eu acho que tem certos exageros também. Por isso que eu estou dizendo, um projeto desse precisa ser rediscutido, precisa ser avaliado com cuidado. São 5 comissões. E a pessoa puxar direto para o plenário um projeto que não foi votado em 5 comissões?
E essas duas audiências públicas que aconteceram até agora, como é que análise o senhor faz?
Olha, eu acho que foram altamente positivas. Por quê? Quer dizer, colocaram todos os atores envolvidos no negócio, participaram. Teles, emissoras abertas, essas associações, as emissoras fechadas, os produtores de audiovisual, o pessoal de cinema, todo mundo participou. Eu acho que foi ninguém, todo mundo foi atendido. Quer dizer, todos que solicitaram participar das audiências foram atendidos. Fizemos até uma segunda, uma mega audiência. Anatel, todo mundo presente.
Precisa mais?
A TCU, todo mundo que se envolveu com esse projeto. O TCU tem um problema que a Anatel resolveu legislar, né? Resolveu abrir para qualquer um, vou pagando uma taxa de R$9.000 para uma licença para cabo. E isso só pode ser feito por lei, ao meu ver, porque foi regulado em lei, tem que ser modificado em lei. Eu, inclusive, entrei com a questão no TCU. Eu provoquei o TCU e o TCU abriu um processo para discutir esse assunto, para ver se isso é legal ou não é legal.
Mais audiências públicas ou essas duas já foram suficientes?
Não, acho que essas audiências agora são suficientes. Eu acho que a gente já tem agora a condição de discutir nas comissões. E os relatores avaliarem as emendas que, porventura, vierem a ser apresentadas pelos senadores e por eles mesmos relatores.
Tá certo. Senador Antônio Carlos Júnior, muito obrigado por atender a Rádio Senado mais uma vez. Bom dia.
Obrigado, Jefferson. Obrigado, ouvintes da Rádio Senado.
Obrigado, senador Antônio Carlos Júnior, do Democratas da Bahia, falando sobre esta polêmica, o debate em torno do projeto de lei da Câmara que está no Senado e regulamenta o serviço de TV por assinatura, abrindo a possibilidade de oferta de TV por assinatura às empresas de telefonia.